Então vamos começar a nossa reunião. Agradeço a vossa presença, antes de mais. Tomei a iniciativa de agendar esta reunião para ver se hoje ou nos próximos dias conseguimos organizar o relatório da Comissão e a distribuição dos capítulos por grupos parlamentares. Eu fiz uma proposta, até para que temos uma base de trabalho, e queria ouvir-vos, obviamente, até porque a decisão terá que ser vossa, não é? Aqui o papel da mesa é mais de facilitador, um agente facilitador da decisão. A proposta tem muito a ver com aquilo que eu vejo que são as inclinações preferenciais de cada grupo parlamentar, objetivamente foi isso. Agora a decisão é vossa e tomem a palavra e pronunciem-se, por favor. Posso começar pela Margarida, que pediu a palavra.
Se peço que quero falar antes, mas pronto. Muito obrigada, Presidente. Da nossa parte. Bom, então vamos aproveitar.
O PS é que é a favor da construção da ETA e é outro que é contra.
Bom, então, voltando ao nosso ponto da agenda, voltando ao nosso ponto da agenda, nós, o Partido Socialista, está de acordo com esta proposta, como deve imaginar, e, em primeiro lugar, a estrutura. A estrutura, este contexto, introdução e contexto, deve-se um pouco à ideia de que esta Comissão decidiu fazer um conjunto de audições. Audições a responsáveis europeus, audições aos ministros numa primeira fase, em dois níveis, dos mais implicados na negociação e daqueles que, de certa forma, são beneficiários, entre aspas, do quadro financeiro plurianual. E depois um conjunto de audições, com um formato ainda a definir, de pessoas especialistas, pessoas que tiveram responsabilidade, por exemplo, na gestão de programas anteriores. Quando nós olhamos para aquela lista de pessoas a ouvir, encontramos gente que são especialistas nestas áreas, quer porque foram decisores, quer porque tiveram responsabilidades na gestão, etc. Portanto, temos também, de certa forma, a preocupação de ter uma história do passado, ou seja, termos, a história é sempre do passado, de termos uma referência e aquilo que foi o valor acrescentado, aquilo que foram dificuldades, aquilo que foram problemas, aquilo que correu bem, aquilo que correu menos bem. Portanto, termos aqui este ponto de introdução e contexto, a ideia do contexto é exatamente nós podermos beneficiar da experiência passada. Isso seria o contexto. Também nos parece bem este ponto sobre a questão da negociação do quadro ao nível europeu, porque há fundamentalmente uma posição portuguesa que nesta negociação, nas diferentes instituições, quer no Conselho, quer na Comissão, quer no Parlamento. E depois os temas sobre os quais nos parece bem que nós possamos elaborar no relatório. E a questão é a seguinte, eu acho que nós podíamos ter duas estratégias. Uma era pegar no Plano Nacional de Reformas, são 7 prioridades, e estruturarmos o relatório em torno das 7 prioridades. Seria, do nosso ponto de vista, a posição mais fácil, mas também seria aquela que nos dava menos liberdade, menos margem de liberdade do lado do Parlamento. E daí, todas estas temáticas que estão aqui têm um impacto nas prioridades do Programa Nacional de Reformas, mas penso que deixa ao Parlamento muito mais liberdade criativa e com um conjunto de contribuições para áreas muito específicas que o Governo a seguir terá que encaixar nas 7 prioridades do PNR. E, portanto, do ponto de vista das áreas que estão aqui enunciadas, tenho a noção que o Sr. Presidente esforçou em ter aqui mais ou menos todas as áreas, embora algumas eventualmente possam carecer de alguma explicação, e depois haver, digamos, um ponto de conclusões no relatório. Relativamente às áreas, à distribuição que está aqui feita, eu própria procurei ver se havia aqui algum equilíbrio na representação partidária. Não me considero especialista nestas sequências das indicações dos diferentes partidos, mas no que ao PS diz respeito, penso que corresponde, e não posso isolar o PS dos outros, penso que há aqui um equilíbrio no, na complexidade de posições que os diferentes grupos têm e também nas áreas de interesse de cada um dos grupos. Mas também, tal como referiu o Sr. Presidente, considero que isto é uma proposta de trabalho que tínhamos que ter, como nós costumávamos dizer na Comissão, un document martyr, para podermos chegar a um documento de consenso. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa e Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento a todos. Eu tentaria só simplificar, concordando com tudo, concordando com as propostas que aqui estão, independentemente depois da configuração ou dos temas ou de haver aqui algum aperfeiçoamento. Eu, é uma questão de preferência e também de método, gostaria de fazer isto de uma forma mais arrumada, digamos assim. Eu propunha quatro grandes áreas e estes temas que aqui estão serem enquadrados nessas quatro grandes áreas. A primeira área seria a coesão económica, territorial e social. Primeira grande área. A segunda área eu chamaria de desenvolvimento sustentável. A terceira área chamaria competitividade, inovação e internacionalização. Competitividade, inovação e internacionalização. E a quarta grande área chamaria potencial humano e desenvolvimento pessoal, coisa assim de género. Ou a nova denominação é capital humano. Que é que, nova. A nova que é utilizada aí na programação dos fundos. Essa,
sim, agora.
Tem um programa operacional que tem essa denominação. Depois encaixaria todas estas temáticas dentro destas quatro grandes áreas. Eu acho que facilitaria muito o trabalho. E aí seria fácil de enquadrar. Por exemplo, aqui a questão da coesão. A coesão é muito vasta, como aqui está. Eu presumo que seja numa lógica de coesão territorial, esta primeira proposta que aqui está. Então, seria enquadrada naquilo que era a dimensão coesão económica, territorial e social. A modernização do território enquadraria, se calhar, no desenvolvimento sustentável. A agricultura, desenvolvimento rural e florestas, também no desenvolvimento sustentável. Mar e pescas, também, não na perspectiva económica, porque esta aqui teria uma desagregação um bocadinho diferente. A valorização das pessoas, então, iria para aquela que eu denominei de potencial humano e desenvolvimento pessoal. Cultura e valorização do património enquadraria na coesão económica e social e territorial. Investigação, inovação e conhecimento na competitividade. As regiões ultraperiféricas, portanto, na primeira, portanto, na coesão territorial. A segurança e o risco nas suas diferentes dimensões na coesão económica, territorial e social. A competitividade, e chamaria competitividade e internacionalização na competitividade. O ambiente, portanto, na segunda, que é o desenvolvimento sustentável. A modernização administrativa. Esta aqui é mais transversal, mas talvez na segunda também. E a saúde na primeira, na coesão económica, territorial e social.
Bom dia. Deputado Brandes.
Sr. Presidente, Sr. Deputados, queria só, por um lado, cumprimentar todas as pessoas e começar pelo fim, começar já por esta... por este contributo do deputado António Costa da Silva. Compreendendo perfeitamente o sentido construtivo e a lógica até de encontrar a meio caminho aquilo que é, digamos, a lógica e a estruturação de pensamento da Comissão Europeia com os trabalhos e o desenvolvimento daquilo que nesta Comissão se possa fazer, eu julgo que seria mais prudente e mais abrangente um denominador comum mais aberto. Ou seja, eu acho que nós fecharmos e encaminharmos mais para a lógica, e falo para mim, e falo para o meu partido, que o PCP tem criticado, corre o risco. Eu vou dizer porque é que não seria apenas uma questão de princípio, de terminologias e de nomenclaturas, não é só isso, nem é tanto isso, é mais pela questão de, por exemplo, nós podermos correr o risco de ter uma abordagem um pouquinho redutora, se colocarmos, por exemplo, o mar e as pescas na questão do desenvolvimento sustentável, quando há tanto por dizer sobre o mar e as pescas na questão da competitividade e inovação e internacionalização. Não sei se me fiz entender. Corríamos o risco de colocar as questões da coesão, que está aqui escrita só a palavra coesão, e eu compreendo porquê, ou julgo que compreendo porquê, porque é que só está a palavra coesão, compreendo e penso que é por uma boa razão, se nós colocarmos isso... Como? Se fosse política de coesão em Portugal, era PCP. Mas isto para dizer que se nós colocarmos cada um destes pontos que estão na proposta inicial numa destas quatro categorias, digamos assim, poderíamos correr o risco de fazer uma abordagem um tanto ou quanto redutora ao privilegiar uma das categorias em detrimento das outras três necessariamente. E eu julgo que, não sendo obrigatório, também é propício a que seja mais difícil de evitar. E, portanto, como eu digo, eu compreendo que durante todos estes anos, não só um quadro, mas vários quadros e vários debates ao longo dos anos, tem havido um pouco essa estruturação estratégica de eixos fundamentais, de linhas de orientação, e eu compreendo isso. E, portanto, não é uma coisa... A despropósito que o deputado traz como contributo, não estou a dizer que seja, nem é para fazer daqui um pomo de discórdia, não é fazer controvérsia política sobre isso. Acho que quanto mais aberta for a norma, quanto mais aberta for a norma, mais margem existirá para, eu diria, para a liberdade de leitura, de análise e de enquadramento, e até para as diferentes perspectivas que cada deputado e cada grupo parlamentar poderá trazer para o debate. E, portanto, quanto mais deixarmos isto em aberto, em termos de estruturação e categorização, menos condicionaremos uns aos outros. É isso que eu queria dizer. Mesmo que não seja essa, que eu sei que não é essa a intenção. Está claro.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado. Eu ainda vou pedir imensa desculpa, mas eu mesmo vou falar agora e vou sair a seguir. Peço mesmo desculpa, mas é que tenho aqui ainda um outro compromisso. Só tentando perceber o que é que nós estamos aqui de facto a fazer, eu acho que é muito importante o trabalho que nós estamos aqui a fazer. Nós temos uma comissão de redação, essa comissão de redação, sendo isto tão grande, faz todo o sentido que os deputados possam fazer o primeiro input, o primeiro draft caber a cada um dos deputados. Como é óbvio, depois o relatório final terá, quando eu olhar aqui para a estratégia e negociação do quadro europeu, se for o Partido Socialista a dizer, há um conjunto de coisas que eu tenho a certeza que vou dizer que quero incluir. Portanto, a lógica aqui é simplificar aqui um bocadinho o trabalho, e eu acho que nós temos de ter aqui uma grande confiança, como é óbvio, na própria Comissão de Redação. Eu tenho a certeza que a Comissão de Redação vai conseguir fazer um trabalho mais, não é imparcial, não é isso que está aqui em causa, mas percebendo que quem traz o primeiro input não quererá andar aqui também permanentemente 3 meses a discutir 3 vírgulas ou 4 vírgulas, e portanto tentará fazer o mais consensual possível. Eu acho que isso é muito relevante. E por isso mesmo, eu acho que o mais importante de tudo é nós conseguimos perceber nestas áreas todas, identificar se estas são de facto as áreas que nós queremos falar, se há mais aqui alguma área ou não, que podem vir a surgir. Depois, como é óbvio, claro que nós não vamos ter o que está aqui de título. Ambiente não é só ambiente. Ambiente, exatamente, que é também alterações climáticas. Portanto, nós não temos de fechar aqui... Claro, nós não temos de fechar aqui isso, e até acho que seria mal limitarmos já a cada um dos deputados fechar isso. Mas há uma coisa que eu acho que nós devíamos fazer. Esta é a estrutura base que nós queremos. Queremos pôr aqui mais uma parte de estratégia, muito bem, pomos aqui mais uma parte de estratégia, mas conseguimos identificar aqui as áreas todas. Eu, por mim, acho que estão aqui todas identificadas. Portanto, não é fechar isto completamente, não estou a fechar completamente, mas estou confortável com o que aqui está e valido o que aqui está. Se depois, na própria lógica, se conseguir fazer isto em alguns pilares estratégicos, completamente de acordo. Eu não apresentei isso assim e explico porquê. No projeto de resolução que o CDS apresentou, nós apresentamos 5 áreas estratégicas, que são exatamente estas que aqui estão, autonomizamos a agricultura. Portanto, temos aqui uma dimensão. Eu, por exemplo, quando olho para aqui, acho que há uma dimensão aqui que nos está a faltar um bocadinho, que temos de conseguir ver onde é que ela entra, mas eu acho que ela já pode estar aqui, que é, por exemplo, a parte da demografia, uma das coisas que ainda por cima está no papel do Governo. Demografia, lato senso, quer envelhecimento ativo, quer combater o inverno demográfico. Não está aqui tão diretamente, se calhar tem de pôr aqui um bocadinho mais essa área. Acho que faz todo o sentido poder pô-la aqui. Ficaria confortável com isso. Eu não faria, era um fato tão... Eu acho que vou um bocadinho na lógica do que o Bruno Dias estava a dizer. Eu não fechava de tal forma aqui este fato que depois... Seja mais difícil para os próprios deputados relatores. Portanto, acho que se nós conseguirmos hoje chegar aqui às áreas todas, como estou a dizer, identifiquei aqui uma que, na minha opinião, está em falta, que é a dimensão da demografia, que, aliás, está no papel do CDS, mas também está no papel do Governo, acho que faz sentido, nós podemos editá-la. Se quiserem pôr outras completamente à vontade quanto a isso, estamos completamente disponíveis. Agora, acho que devíamos era identificar mais ou menos o que é que cada um vai apresentar como primeiro draft e depois deixar que, na própria lógica da Comissão de Redação, se consiga fazer um bocadinho essa dimensão, porque eu tenho a certeza que as pessoas que estão lá da agricultura vão dizer, mas atenção, a agricultura é muito uma dimensão, como uma dimensão, e se calhar vamos chegar ao fim percebendo que nessas 4 dimensões a agricultura precisa de ter uma dimensão à parte. Eu, por acaso, defendo sempre isso, por uma lógica, até que é a própria lógica dos 4 comunitários, quando nós olhamos para a dimensão da PAC, as pescas também, mas até para a dimensão do ponto de vista quantitativo da PAC, eu acho que é muito difícil englobá-la na economia ou noutra coisa. Portanto, nós estamos a englobá-la na economia e depois vamos ver que tem 3 vezes os fundos que a economia tem. Portanto, eu acho que acaba naturalmente por ser uma entidade à parte. Eu estou a dizer isto muito à vontade, porque no primeiro projeto de resolução que nós quisemos fazer, também quisemos integrar a agricultura aqui numa coisa. Eu sei, mas... Pois é muito mais fácil fazeres uma coisa por isso mesmo que a agricultura e mar. Portanto, ficas ali com um pilar, que é um pilar à parte. Mas a dimensão é tão grande que é muito difícil enquadrá-lo num outro. Agora, eu acho que isto vai surgir naturalmente da própria lógica do relatório, até porque nestas orientações isto precisa ter aqui um conjunto de subcapítulos. Mas eu preferia deixar isto um bocadinho mais em aberto, não fechá-lo já. Certamente que o PSD vai ter um input, todos nós teremos esse input, mas estar a fechá-lo já hoje, eu acho que é um bocadinho limitativo para a própria lógica da Comissão. Eu acho que nós temos de ter muita confiança na comissão de redação e isso implica também dar-lhes muita liberdade para poderem estruturar da melhor forma.
Obrigado. Sou deputado Heitor de Sousa, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. O terceiro capítulo é um, para mim e para nós, é um capítulo instrumental do segundo. E para nós o capítulo segundo é o capítulo mais relevante, porque é aquele que condiciona o terceiro. O terceiro é um capítulo instrumental, porque nós achamos que os quadros financeiros plurianuais que constituem a desagregação dos fundos comunitários devem servir para as estratégias nacionais e para aquilo que são as prioridades que cada país, cada economia define na sua autonomia e independência. E, portanto, neste capítulo, creio que, do ponto de vista instrumental, há aqui algumas áreas que não estão suficientemente discriminadas e que constituem, porventura, aspectos que precisam de ser mais bem esclarecidos. Por exemplo, eu olho para aqui e vejo que a educação, a política de educação genericamente não está aqui considerada onde?
Quinto, valorização das pessoas. Sim. Educação e formação profissional.
Eu vejo mais a valorização das pessoas. Eu vejo mais a valorização das pessoas é do ponto de vista profissional e dos contextos profissionais e salariais, que correspondem a uma valorização dos recursos humanos. Portanto, pelo menos
pessoas,
é assim.
Das pessoas, não é dos recursos humanos.
Está bem. Ok. De qualquer maneira, qualquer que seja o instrumental deste ponto 3, elas, na nossa opinião, são o resultado e produto de uma ou outra reflexão estratégica, porque é aquilo que nós estamos a chamar, não sei quantas pessoas, para contribuir para esta reflexão. Elas vêm, secundariamente, estou convencido, contribuir não para quais são as áreas em que se deve apostar no desenvolvimento de fundos comunitários, nas propostas de fundos comunitários, mas vão dar o seu contributo para a definição da estratégia para a década, para a terceira década para Portugal. E, portanto, mas é essa reflexão também que nos interessa. E, portanto, nós não vamos desenvolver um processo bastante alargado de consulta e de debate, inclusivamente, sobre a próxima década no país, e depois queremos afunilar tudo aquilo que é as contribuições que as pessoas vão dar num quadro financeiro plurianual da comunidade europeia. Porque nós não podemos, como país, achar que o nosso futuro está exclusivamente dependente dos fundos comunitários. Há dimensões dessa política e dessa estratégia que podem ser, que não têm a ver com fundos comunitários e até, em alguns casos, podem ser, inclusivamente, postos em causa pelos próprios fundos comunitários. Eu dou um exemplo muito concreto. O futuro da Europa em 2030 provavelmente não será o mesmo que temos à nossa frente agora. Portanto, nós estamos a abordar estas questões com o pressuposto de que a Europa não vai nada mudar, na Europa não vai nada acontecer de significativo, apesar de sabermos que o Brexit entra em vigor no próximo ano. E podem acontecer outro tipo de alterações europeias que condicionam bastante as próprias estratégias nacionais de cada país. Portanto, esses pressupostos na definição das estratégias também têm que estar definidos para que, se hoje para amanhã essa estratégia, ou esse conteúdo, ou esse contexto estratégico mudar, se dizer que, ou melhor, se poder remeter essa mudança para as alterações de partida que estavam como pressupostas no quadro estratégico nacional. Portanto, eu tenderia a achar que o capítulo 2, que é a estratégia não apenas de negociação, mas a estratégia para o Portugal 2030, para a terceira década nacional, precisa de ser bastante mais desenvolvida e provavelmente aí se poderão encontrar algumas das divergências que existem na Assembleia da República. Provavelmente não teremos uma posição comum nesse enquadramento, mas se houver lugar à existência de divergências, elas devem ficar suficientemente claras para poderem ser debatidas e confrontadas no futuro. E por isso, escritas, com certeza, há aqui, o que eu teria, digamos, e considerando as propostas que o deputado António Costa e Silva referiu no seu ponto de apresentação de propostas, eu acho que isto é demasiado, desculpe que lhe diga, demasiado plasmado sobre aquilo que são as políticas europeias. A mim também não me agrada muito que as políticas europeias tenham alguma titularidade como aquela que está aqui expressa, mas de qualquer maneira acho que estas propostas que o PSD faz seriam mais ajustadas para a justificação das orientações do quadro financeiro plurianual. E, nesse sentido, eu até sugeria que elas fossem integradas no segundo capítulo e não no terceiro. Porque no terceiro, de facto, é como é na nossa opinião, é um capítulo instrumental, é algo que decorre do conceito estratégico e do quadro estratégico que se teria traçado no capítulo segundo.
Eu podia passar muito rápido também, para depois...
Muito rápido. Só queria dizer o seguinte. Eu penso que o deputado Heitor de Sousa levantou uma questão que é fundamental e que merece clarificação. Esta comissão tem como finalidade discutir a Agenda 2030, a Agenda da Década, ou tem como finalidade acompanhar a negociação do quadro financeiro plurianual. Eu penso que aqui há uma clarificação. porque o quadro financeiro plurianual, em termos, digamos, teóricos, é uma parte da agenda da década e é, digamos, é o instrumento para implementar a agenda da década no período a que ele se refere. A proposta da Comissão é que seja 7 anos, mas ainda não está completamente abandonada, que seja 10 ou 5 mais 5. Mas a proposta da Comissão vai ser que seja 7 anos. Relativamente à proposta do deputado Costa e Silva, eu penso que é uma proposta que nós devemos manter em cima da mesa como sendo a estrutura final do relatório, eventualmente, como sendo, digamos, uma base de trabalho para a estrutura final do relatório. Porque nós não estamos aqui a fixar, digamos, a estrutura final se entendermos que a estrutura final será diferente. Até porque, ao longo das diferentes audições, podem surgir temas que não estão aqui. Porquê é que me parece que esta filosofia, que esta organização nos permite acompanhar mais de perto este debate? Porque nós não estamos aqui a teorizar sobre o futuro de Portugal, digamos, não é essa, do meu ponto de vista, a nossa missão, é acompanhar esta negociação. E ao acompanhar esta negociação, a própria definição da estratégia ao nível europeu não está ainda definida se são os 4 eixos que o deputado Costa e Silva apresentou. E, portanto, aí sim, talvez em termos de relatório final, nos interesse estruturar os temas em torno dos eixos que vierem a ser fixados como prioritários, que seja a proposta de trabalho que a Comissão vai apresentar. Portanto, eu acho que nos deixa mais liberdade de trabalho mantermos esta estrutura assim, flexível, acrescentando mais pontos, porque nós não somos mais do que relatores do trabalho desta Comissão, acrescentarmos mais um outro ponto que não esteja aqui e, no final, quando tivermos este trabalho feito, em termos, já estou a pensar em termos burocráticos ou administrativos, em termos finais, podermos dar uma estrutura ao relatório que não seja exatamente o elencar destas prioridades. Mas penso que isso é um trabalho que nós podemos fazer posteriormente. Eu consideraria que isto é um bom ponto de partida,
trabalho,
e depois nós temos toda a capacidade, enquanto Comissão de Redação, aliás, na linha do que disse o deputado Pedro Mota Soares, em organizarmos o relatório de forma diferente.
Sim, força.
Não, é só para dizer que adjudico e percebo bem as preocupações, mas a questão é, a ideia final é podermos acompanhar efetivamente aquilo que são os grandes eixos, portanto é inevitável, senão estamos aqui em conversas muito diferenciadas. Só uma nota, que é o seguinte, há uma orientação dentro daquilo que são as orientações que não está aqui, mas devia estar. Eu próprio insisti muito nela, tive essa possibilidade na discussão com o Governo, que é as regiões transfronteiriças. É um tema importante que nós devemos nos preocupar com ele. Apesar de ser muito importante para os espanhóis, ou mais importante para os espanhóis, é uma matéria muito sensível para nós e que nós devemos discutir na nossa... trazê-lo à discussão.
Ok, então, como produto desta reunião, podíamos, se concordarem, assentar o seguinte. Isto é uma versão sempre em aberto, portanto, como todos disseram, nem era esse o objetivo da reunião, de fechar aqui um modelo final. É verdade que reconheço que estes capítulos que aqui estão, os temas do capítulo 3, melhor dizendo, têm que ser densificados. Falaram na questão da dimensão demográfica do país, das alterações climáticas, do desenvolvimento sustentável, das regiões transfronteiriças. Eu posso densificar estas temáticas naquilo que é o capítulo 3, mantendo a indicação do partido que acompanha estas temáticas, que parece-me que isso também não gerou controvérsia. Por exemplo, a demografia, a dimensão demográfica, as alterações climáticas, o ambiente sustentável e as regiões transfronteiriças são temas que foram colocados aqui na reunião, que deviam fazer parte do capítulo 3, ou agregados a outro tema ou autonomamente. Irei reformular a proposta no sentido de ir ao encontro dessa pretensão. Manter esta estrutura como base inicial, até porque cada grupo parlamentar terá que começar a dedicar-se aos temas que fazem parte da sua parte no relatório, sendo que, e quem esteve nas comissões de inquérito sabe que isto terá que ser votado, vai ser votado capítulo a capítulo, subcapítulo a subcapítulo, portanto, e quando aí chegar, o partido que está responsável, por exemplo, pela coesão do PCP, sabe que para aprovar este capítulo terá que... terá que, para não ferir suscetibilidades, a questão das regiões ultraperiféricas que caberá ao Partido Socialista, sabe, o PS sabe que tem que dialogar o suficiente com os outros grupos parlamentares para viabilizar, portanto, esse capítulo, as conclusões desse capítulo. Portanto, isto é muito dinâmico e também julgo que as audições que teremos futuramente serão importantes e determinantes para fechar a organização do relatório. Por isso, nós temos é que ter uma base de trabalho, uma casa de partida. Força.
Eu peço desculpa, estamos muito condicionados de tempo, mas é só para clarificar uma questão. Se houvesse, de facto, um deputado relator, ou até um grupo de deputados relatores do mesmo grupo parlamentar, ou da mesma linha de pensamento, digamos assim, era muito fácil ser exatamente como está aqui a ser dito. Que é, a gente tem aqui um esquema dinâmico e vai adaptando. A partir do momento em que este esquema de trabalho, que nós não dissemos que não, foi implementado, que é cada partido assume um capítulo, cada partido assume uma parte, é importante que essa grelha de trabalho então fique estabilizada. Não é? Portanto, a questão da estrutura, o índice, etc., neste contexto em particular, tem mais importância do que é costume. Dito isto, eu propunha que o Sr. Presidente, eu estou de acordo com essa ideia de revisitar esta proposta como base de trabalho, acrescentar alguns elementos no capítulo 3 nos termos daquilo que já foi dito, não vou repetir, eventualmente esta ideia de densificar, especificar o capítulo 2 pode ter de facto todo o valor e interessa que se faça. Eu pedia depois, em função desse resultado da densificação do artigo do capítulo 2 e da atualização do capítulo 3, com a correspondente e subsequente divisão de tarefas, porque então isso vai implicar dentro do capítulo 2 algumas subdivisões que poderão também ter que ser distribuídas e uma revisitação aqui destas proporções, teremos que voltar a isso com o objetivo de estabilizar depois, para que a gente não apareça depois um tema que logo se vê quem é que trata dele. Não pode ser assim.
Sim, eu irei enviar de novo, já com estas alterações que falamos e estabilizamos aqui na nossa reunião, e tornaremos a reunir a comissão relatora para... Sim, para ver se fechamos uma base de trabalho, uma casa de partida. Está bem? Obrigado, então. Está encerrada a reunião.